Caríssimas e caríssimos, raríssimas e raríssimos, abri uma live sem mais nem menos, sem aviso nenhum, sem chamar ninguém. É que simplesmente eu tenho muito receio que algumas ideias, quando elas aparecem na minha cabeça por completo acaso, elas se esvaneçam, elas virem fumaça. Eu tenho que levar em conta sempre as limitações aqui desse meu hardware. E a primeira coisa que eu quero fazer para evitar isso não é só registrar, mas compartilhar com vocês, porque quem sabe daí surge algum, né, outras ramificações, alguém complementa as minhas ideias. A questão é a seguinte, eu falei aqui do meu hardware. Se a gente parar para pensar, se a gente voltar no tempo, volta aí uns 10 mil anos, eu acho que o hardware era mais ou menos o mesmo. De lá para cá, é o corpício aqui, o cérebro, os nossos sentidos não mudaram tanto assim, né? Se a gente conseguisse trazer numa máquina do tempo algum ancestral nosso, criança ainda, e colocasse ele numa escola, ele provavelmente aprenderia tão bem quanto a gente aprendeu. O hardware não mudou tanto, mas pense em quanto que a gente conseguiu evoluir, apesar de estar usando ainda o mesmo Windows XP, o mesmo computador de 8 bits, nem sei quanto que a gente tem de RAM, a gente tem um equipamento aí que é bastante modesto, convenhamos, e puxa, como é que a gente conseguiu fazer tanto assim? Esse smartphone, a internet, livros aqui atrás de mim, como é que a gente conseguiu ir tão longe? Mas eu fico pensando, quando eu faço um pouco de, sei lá, eu não digo descaso, mas quando eu sou um pouquinho menos festivo com relação ao nosso próprio hardware, é porque eu tenho que reconhecer que outras criaturas, por exemplo, um cão, ele vive imerso num universo de perfumes que a gente nem consegue imaginar, porque ele tem uma capacidade olfativa completamente longe da nossa imaginação. O que ele ouve, então? Ele vive ouvindo sons que a gente não imagina. Você tem camarões que, ao invés de ter 3 cones para perceber as cores, ele tem o dobro, o triplo, 4 vezes mais. Como é que é um mundo para uma criatura que enxerga cores que a gente não enxerga? Passarinhos, abelhas, conseguem enxergar ultravioleta. Morcegos vivem num mundo tridimensional que eles constroem com som, golfinhos também. Então, bom, não somos a última bolacha do pacote, não somos os reis da cocada preta. Outras criaturas, como o polvo, por exemplo, eles enxergam pelos tentáculos e cada uma daquelas ventosas é praticamente uma língua. Imagine se você tivesse 8 braços com infinitos olhos e com infinitas línguas. Como que você veria o mundo? Será que você talvez trataria o mundo melhor? Será que você seria capaz de perceber que as coisas estão conectadas? Será que você teria uma relação mais sagrada com a natureza? Será que você, né, escaparia dessa ilusão que a gente tem de que nós somos indivíduos e o que conta é só a gente, o resto tanto faz? Talvez muitas das nossas ideias, mesmo as que a gente considera melhores, sejam frutos da nossa limitação de... Talvez a gente não tenha memória RAM, talvez a gente tenha necessidade, por exemplo, de generalizar, de colocar rótulos, simplesmente porque você não tem memória RAM para ter tantas abas abertas no seu browser. Né? Uma pessoa é uma pessoa, 2 pessoas são 2 pessoas, mas 150 pessoas é um grupo. 1.000 pessoas, nem sei o que é isso, é uma turba. 1 milhão de pessoas é outra etnia, outra cor de pele é outra raça. Porque talvez a gente não tenha capacidade de hardware de lidar com tantas coisas diferentes ao mesmo tempo, a gente tem que simplificar. Quando eu penso, por exemplo, a Platão, que eu tenho absoluto horror, acho que muita coisa errada começou por ali, quando ele fala, não, esse mundo é muito bagunçado, é muito caótico, é muito transitório, o que vale mesmo são aquelas coisas eternas, aquelas coisas ideais, né? Ou a geometria, a matemática, o quadrado, o triângulo, né? Aqueles sólidos perfeitos. Na verdade, acho que a ideia da gente conceber que existe alguma coisa como um quadrado é só um artifício para a gente consumir menos memória RAM. Eu acho que toda a nossa percepção tem um monte de atalhos, porque senão a gente não dá conta, o cérebro não dá conta, sua memória não dá conta, a gente simplifica, a gente generaliza, a gente agrupa, a gente polariza, simplesmente porque a gente não é capaz de lidar melhor com isso. A linguagem, como seria a linguagem, como seriam as palavras se a gente tivesse mais memória RAM? Como seria, Eu não sei a nossa visão de mundo, se por acaso a gente durasse mais, se a gente vivesse 300 anos, ou se a gente percebesse o tempo mais acelerado, ou se a gente tivesse um olho na nuca, né? Como seria a nossa concepção de tudo, da natureza, da física, da ciência? A ciência é uma coisa extremamente interessante, porque para entender o universo, a gente tem que inventar não só instrumentos, né, telescópios, sensores, microfones, para ir além das limitações dos nossos sentidos, como a gente vai além, talvez, do que seja a primeira fronteira, que é a nossa individualidade. A ciência não é feita por um maluco que tem alguma tese completamente marginal de terra plana ou de cloroquina, mas a ciência é feita colaborativamente. A ciência é feita quando você submete, né, a outras pessoas, a outros pares, as suas ideias, para que eles também experimentem e eventualmente validem e construam, e através do conhecimento e disso que está atrás de mim aqui, livros, né, da internet, a gente consiga ir construindo alguma coisa juntos, coletivamente. A gente foi, ao longo, né, de milhares de gerações aí, construindo maneiras da gente superar as limitações profundas da percepção humana, da consciência humana, da memória humana, do sentimento humano. Até que ponto vai a sua empatia? Você realmente consegue amar 7 bilhões de pessoas como se fossem os próximos? Tem aqui algum livro aqui na prateleira do Robin Dunbar que fala, ah, não, você consegue realmente, né, se relacionar de uma maneira mais intensa com umas 5 pessoas, aí um pouquinho menos intensa com umas 15, aí mais ou menos umas 50, aí o limite máximo é 150, a partir disso você não dá conta, porque a sua cabeça não consegue manter tantas histórias ao mesmo tempo, é uma limitação. E como é que a gente saiu de tribos de 150 pessoas, como é que a gente conseguiu construir corporações, cidades, nações? Porque a gente criou artifícios para incorporar as diferenças e para ir além das nossas próprias limitações. Eu estou contando tudo isso porque a gente esquece, a gente não percebe as próprias limitações, a gente não percebe que a nossa visão tem pontos cegos. Eu mesmo não percebo as coisas que meu ouvido de 56 anos já não escutam mais. A gente não percebe, a gente se contenta com aquilo que a gente está percebendo, como se essa nossa pequena bolha ela fosse tudo. Mas não, há infinitas perspectivas, há infinitos pontos de vista, há outros sentidos, há outras maneiras de ver o universo, seja com ondas gravitacionais, ultravioleta, infravermelho, o que seja, né, numa perspectiva que vai muito além da minha própria vida, que quantos anos eu tenho mais, não sei. Mas a questão é que, de alguma maneira, é muito difícil para a gente sair dessa armadilha, dessa falsa percepção, dessa ilusão de que a gente se basta, de que a nossa certeza abrange tudo, que a gente está dando conta de todas as coisas, que a gente não precisa ouvir mais ninguém, que você consegue dar pitaco sobre absolutamente qualquer coisa. Curiosamente, talvez uma maneira de sair disso seja isso que está aqui atrás de mim, livros. Porque quando eu leio um livro, seja um livro de poesia, por exemplo, eu vou perceber, uau, esse cara enxerga coisas que eu não enxergo, ele sente coisas que eu não sinto, ele imagina coisas que eu jamais imaginaria, e lendo, você entra dentro de uma cabeça que não é a sua. Quando você lê uma história, um romance em que tem vários personagens, cada um com a sua perspectiva, você consegue, né, através da leitura, dessa imersão, você consegue de alguma maneira expandir as suas perspectivas e perceber que você sozinho é um ponto de vista só. Meus caros, eu sei que tem aí os transhumanistas querendo transformar o nosso hardware, mas eu nem sei se eles estão querendo transformar da melhor maneira, não sei se é aumentar a CPU, aumentar a memória RAM, ou fazer com que a gente viva para sempre. É o segredo, talvez o segredo fosse o coração, talvez o segredo fosse, não sei, o toque, talvez o segredo fosse nós termos 8 braços que percebem tudo como um polvo. Eu não tenho certeza, mas a maior vacina contra as limitações com as quais a gente luta há tanto tempo, há milhares de anos, é justamente isso que está atrás de mim. É a cultura que a gente constrói junto, é a ciência que é construída colaborativamente, é o progresso que se faz ouvindo todos, não um maluco só, não um capitão só, né? como é que a gente resgata isso? Porque, curiosamente, essas plataformas aqui, o digital, que deveriam servir praticamente aí como um novo iluminismo, elas estão trancando a gente nessas telinhas minúsculas. O nosso universo diminuiu. A nossa capacidade de perceber as diferenças, de imaginar, inclusive, novos futuros, sumiu. Bom, essa é uma ideia fugidia, queria registrar com vocês, eu vou salvar isso, publicar nos meus outros canais, talvez transformar isso num artigo, certamente incluir isso em alguma palestra por aí, para ver se muda um pouco a cultura empresarial, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha valido a pena em pleno horário de almoço, você aqui, né, de alguma maneira, comungar comigo desse fenômeno tão raro e tão precioso, que é ter alguma ideia nova. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.